pessoal, eu sou o André Faria, hoje eu estou aqui com o Luiz Faias da Bluesoft e nós vamos conversar um pouco sobre cultura de aprendizagem e o que a Bluesoft está fazendo nesse sentido.
André, esse termo cultura de aprendizagem surgiu da onde? O que é isso?
Bom, a primeira vez que eu vi o termo cultura de aprendizagem foi no blog da Isa Crisp e, na verdade, pesquisei, fui atrás e notei que tinha algumas coisas até que nós já fazíamos aqui na Bluesoft. A definição de cultura de aprendizagem é um conjunto de ações, práticas, comportamentos, valores, coisas que incentivam as pessoas a ensinarem e a aprender.
Ok. E essas práticas que a gente está fazendo aqui, vamos dar uma ideia do que seja, o que, que a gente tem feito para incentivar essa cultura de aprendizagem, ensino e aprendizagem?
Bom, uma das coisas que a gente tem feito desde o início é proporcionar para todo mundo acesso a uma biblioteca de qualidade. Então, nós temos aqui na Bluesoft diversos livros, tanto em inglês como em português. Quando a gente vai nos eventos fora, a gente sempre traz. Então, temos livros sobre arquitetura, desenvolvimento ágil, sobre linguagem de programação, livros sobre frameworks específicos. Então, são formas de as pessoas poderem ter acesso, né, à formação de qualidade. E quando alguém precisa de um livro, tem vontade de estudar alguma coisa, a gente também compra esse livro e tal, a pessoa conversa com a gente. É uma forma de incentivar a pessoa a se estudar, a estudar aquilo que ela tem interesse.
E aí a gente faz toda semana, né, na quarta-feira, tem a Bluesoft Talks, seria um assunto que alguém quer passar para alguém, faz uma palestra breve, no máximo 45 minutos. E passa um assunto para o resto da equipe, seja uma linguagem, seja um framework novo, alguma coisa assim, né?
Isso, então todo mundo tem oportunidade de ensinar alguma coisa nova para a equipe. A gente já ouviu até esse termo, o pessoal chama de brown bag sessions, né? Fora do Brasil, então tem algumas empresas que fazem. E é uma oportunidade para todo mundo ensinar alguma coisa para a equipe, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sem dúvida. Então, motiva as pessoas a correrem atrás de aprender, enfrentar alguns medos de falar em público, né? E é uma coisa bem bacana. E nesse sentido, a gente começou o mês passado com o Bluesoft Labs, que é uma iniciativa muito bacana da Bluesoft, que dá para as pessoas 4 horas da jornada semanal de trabalho para se dedicar a estudar e a preparar um artigo, a preparar apresentações de technical sessions. Então, o pessoal começou já a se dedicar durante esse tempo. A maioria do pessoal escolheu livros que a gente já tinha, né, para fazer. Então, bons livros, por exemplo, Clean Code, do Uncle Bob, Working Effectively with Legacy Code, e do Michael
Feathers,
né? E outros também, tem gente fazendo sobre framework, GWT, fazendo sobre refactoring de banco de dados. Então o pessoal está bem animado e muitos não faziam porque justificavam que não tinham tempo, né? Então agora é uma forma de a pessoa fazer e tal, e mesmo aqueles que fazem faculdade e tal, tem dificuldade de se dedicar para estudar, podem estudar tal. E o interessante é que percebi que o pessoal no dia a dia já está começando a colher frutos desses estudos, né? Então, programando ali, a pessoa já percebe que tem um conceito ali que aprendeu no livro que pode aplicar. Então a gente já está sentindo o benefício desse tempo, né, do Soft Labs.
E esse tempo de estudo depois vai se refletir numa palestra, num artigo, num conteúdo do blog também, né?
Que inclusive a gente disponibiliza, se for uma palestra no Vimeo, né? E se for um artigo, a gente vai colocar no blog para as outras pessoas de fora também terem acesso e beneficiarem disso, né? Então a gente tem essa cultura de compartilhar conhecimento também, né? Coisa bem transparente, bem aberta.
E a gente tem feito há algum tempo também já o dojo, né? Já vamos para agora, próxima semana, oitava reunião, né?
Oitavo dojo da Bluesoft.
Está crescendo, legal, tem mais gente aderindo e isso também tem trazido um resultado legal, né?
Trazido um resultado legal, muita gente na empresa só tinha tido experiências com Java, né, que a gente usa muito fortemente aqui na Bluesoft, com JavaScript também, mas não tinha tido iniciativa de ir atrás de estudar outras linguagens e saber como funciona. Então no Dojo é a oportunidade, né, de as pessoas praticarem. Então eu acho que é até interessante a gente explicar o que é o Dojo, né? Pode falar o que é o Dojo, às vezes tem gente que está assistindo que não sabe o que é, vai ficar meio confuso.
Dojo é uma sessão de programação, né, que a gente busca um problema, a gente pega um problema e tenta resolvê-lo usando o TDD, né, desenvolvimento orientado a testes, e baby steps. Ou seja, a gente pega uma linguagem, por exemplo, que a gente não tem muito domínio, como o Ruby, o Groovy, que a gente tem usado, e aprende sobre aquela linguagem. E além disso, a gente aprende a programar melhor, né? A treinar, a dar ideias. Então todo mundo pode participar, independente do nível que esteja técnico, né? Ou que se conheça a linguagem ou não, ou se conhece bem de programação ou não. É um lugar para disseminar esse conhecimento e treinar.
Então a gente resolve algum desafio toda semana, né? De programação a gente chama de kata. E todo mundo pode participar, na verdade todo mundo codifica um pouco, né? Vai dividindo de 7 em 7 minutos, troca uma pessoa, são pares, alguém programando e outra pessoa como condutor, e a gente vai fazendo essa troca de 7 em 7 minutos, é aberto para as pessoas de fora. Então se você quiser participar aqui do Dojo da Bluesoft, acontece todas as terças-feiras às 19 horas. Então entre em contato com a gente pelo blog e você vai ser muito bem-vindo e vai poder participar. A gente começou com Groovy, agora está fazendo bastante coisa em Ruby, né? Que é uma linguagem que a gente gosta bastante, que a gente está aprendendo aí cada vez mais.
Achei, em relação à cultura de aprendizagem que a gente estava falando antes também, além de no Dojo a gente fazer a programação em par, né? No Dojo é 100% do tempo programação em par. Isso é uma prática que a gente tem também durante o dia, né? Todo mundo programando em par, então tem uma disseminação do conhecimento muito rápida e grande, né? Tem um membro novo na equipe, ele senta junto com o pessoal e acaba aprendendo muito rápido, né? As práticas daquela equipe também é um outro ponto dessa questão da cultura, né, de aprendizagem.
Verdade, é uma coisa assim que a gente tem praticado há pouco mais de um ano, né, com bastante frequência, programação em par. Então, a gente vem colhendo benefícios disso também. É um pouco contrassenso você pensar que dois programadores na mesma máquina trabalhando juntos vão produzir mais do que os mesmos dois trabalhando separadamente. Mas o resultado disso é muito bom, é muito positivo, a disseminação de conhecimento é grande. E a maturidade da equipe em geral está muito maior do que era antes da gente começar a fazer esse tipo de prática com programação em par.
E esses tipos, essas técnicas, essas frameworks que a gente usa, coisas novas que a gente usa, essas técnicas com programação em par, TDD, até DDD, Domain Driven Design, a gente tem aprendido bastante nos eventos que a gente participa, né? Participo bastante de eventos e sempre traz alguma novidade, né, pessoal. Conta um pouco como é que a gente faz quando tem algum evento, qual é a nossa postura. Né?
A gente procura ter 100% de cobertura, não só em testes, mas também nos eventos que tem. Então a gente incentiva o pessoal a participar. Então a gente divide, né, entre as pessoas vários eventos que tem sobre na área de desenvolvimento de software. E quando as pessoas vão participar do evento, elas já vão com o compromisso de voltar e fazer uma apresentação, né, dessas que tem nas quartas-feiras, sobre aquele evento que ela foi. Então ela faz um resumo de todas as palestras, de tudo que ela aprendeu, os pontos mais fortes, e apresenta para o resto da equipe. Então esse ano a gente participou do Rails Summit, participamos do Dev in Sampa agora há pouco tempo, participamos do Arles 2009, participamos da KillCon em Londres, já participamos do Java One no ano passado, né? Então a gente procura estar em todos os eventos e não simplesmente reter esse conhecimento com a gente, né? Mas cada um que participa do evento apresenta para o resto da equipe e a gente também publica, né, esse vídeo de resumo dos eventos que a gente chama aí no Vimeo para vocês poderem assistir.
Até porque a BlueSoft patrocina alguma a banca a inscrição desses eventos, né? É uma forma de trazer o resultado, né, daquele valor que foi investido no evento, trazer para o restante da equipe, trazer para o conhecimento da empresa e não só da pessoa que participou.
E é interessante porque algumas pessoas que participaram até depois falaram comigo, né? Pô, André, foi muito legal essa ideia de pedir para a gente apresentar, porque a gente vai com outro compromisso, né? Então presta mais atenção nas palestras, se preocupa em aprender aquilo de tal forma que possa depois ensinar para outras pessoas, faz uma pesquisa nessa apresentação para buscar maiores informações, se preocupa mais em tirar as dúvidas, às vezes com o palestrante, né, para poder depois passar isso tudo para o resto das pessoas. Então acho que é positivo até para quem participa, né, também. Sim. E claro, para o resto da equipe. Né?
A gente usa Scrum, tem bastante material de Scrum no blog, né? E todo mundo participa do planejamento, todo mundo participa da retrospectiva, da revisão, obviamente. E a gente tem melhorado, a gente tem tido essa ação de melhoria contínua durante esses últimos meses, né? A gente faz, para quem não sabe, a gente faz um ciclo semanal de desenvolvimento. Então a gente tem toda semana o planejamento daquela semana e no final revisão e retrospectiva. Isso tem ajudado bastante também ao pessoal da equipe conhecer o produto, né? Não é só um cara técnico que vai mexer em uma determinada parte do sistema, corrigir um bug, dar manutenção, ou criar alguma coisa nova, sem ter essa visão de negócio. Então, ele participando do planejamento, da revisão, retrospectiva, ele vai tendo uma visão um pouco maior de negócio também, né? Isso é muito importante.
A pessoa fica com mais autonomia para tomar decisões mais assertivas, né? Então a gente está formando, além de melhores desenvolvedores, né, domain experts também. Então o pessoal está cada vez mais proficiente no negócio, conhece mais sobre o que está fazendo, né? Então a participação no planejamento foi uma coisa assim do Scrum que trouxe para a gente muito positivo, porque antes não costumava ser assim antes do Scrum. Né? E as retrospectivas são uma oportunidade de as pessoas melhorarem o próprio trabalho delas. Então, ninguém melhor do que quem está trabalhando para pensar sobre como melhorar o próprio trabalho. Então, toda semana a gente faz uma retrospectiva, surgem ideias novas, surgem coisas que podem ser melhoradas, né? E a gente procura sair da reunião de retrospectiva sempre com uma lista de ações, de coisas que a gente pode fazer para que a gente se torne melhor a cada semana. E esse resultado a gente vem vendo também na prática.
A gente pode falar um pouquinho também do open source, né? Do que a gente tem feito, ou que a gente usa e os projetos que a gente tem contato, né?
A gente, praticamente tudo que a gente usa aqui na BlueSoft é open source, né? Então a gente usa para desenvolver Eclipse, a gente usa, assim, todos os frameworks, né, são open source, Hibernate, JUnity, poderia citar aqui uma infinidade deles. A gente inclusive contribui também com doações para alguns desses projetos, né, porque a gente tem muitos benefícios com eles. E a gente incentiva o pessoal a conhecer mais sobre esses frameworks, a olhar o código deles, a contribuir quando encontrar algum problema. Então isso tudo ajuda bastante. Uma outra coisa legal são os Macs, né? Na BlueSoft a gente trabalha com Macs, nós temos vários iMacs, os desenvolvedores todos trabalham com Mac. Antes a gente trabalhava com Windows, então foi uma mudança muito grande, mas muito positiva também. A produtividade, eu posso dizer que é incomparável, né? Muda um pouco a cabeça, a forma de fazer as coisas, mas foi uma mudança muito positiva também. E acho que uma coisa que a gente não falou é, além do incentivo de participação em eventos, é um incentivo também para cursos, treinamentos, né? A gente procura aí, o pessoal já fez treinamento na Kaelon, na Global Code, treinamentos com a Fatec, nós temos treinamentos na Teamware também, então diversas aí escolas, né? O pessoal que deu treinamento para a gente ajudou bastante, a gente também não conseguiu descobrir todas essas coisas sozinhos, então devemos isso tudo a eles também. E acho que o feedback, né? A gente queria pedir o feedback de vocês que estão assistindo. O feedback é muito bem-vindo, então contem pra gente o que vocês estão fazendo de legal nas empresas de vocês e E se vocês, de repente, utilizarem alguma dessas coisas que a gente está falando, conta pra gente se está dando certo, se não está, que a gente vai ficar contente aí de saber o que está acontecendo.
Isso aí. Fazendo uma propaganda também, em relação ao que a gente estava falando no open source, tem um produto que a gente criou, chama Pronto, né, que é para gestão de projetos, e é uma contribuição nossa sendo um projeto open source. Então, se você tem um projeto que gostaria de gerenciar através de métodos ágeis, a gente, com uma base no Scrum, Kanban e tal, ele foi feito com base na nossa experiência, né, com esses 2 anos mais ou menos com esse tipo de projetos. E também é um projeto que pode colaborar e dar um feedback para a gente, né, para que a gente possa melhorar, e se quiser contribuir com o código também será muito bem-vindo.
Verdade.
Legal.
Obrigado, pessoal.
Valeu, obrigado.
Lisa
Crisp.
Crisp.